O inverno ainda não acabou, mas até parece que estamos no verão, com temperaturas passando dos 30 graus. Na madrugada fica um pouco mais frio, e essa amplitude térmica, será que faz mal à saúde? E a correria do dia a dia também reduz a nossa imunidade? Esse é o assunto que a gente vai tratar agora com a médica Mariana Rosa, alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que está ao vivo com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, falando nesse tempinho que hoje já está um pouquinho frio, né?
Pois
sendo
é,
que ontem,
né,
fez um super sol.
Pois é, teve dia aqui que a gente deu 33 graus de temperatura nesse horário, agora está um pouquinho mais amena a temperatura. Eu queria começar entendendo o seguinte, né? O que é a imunidade natural do organismo e por que nesse tempo maluco de frio e calor a gente fica mais doente?
Bem, a imunidade nada mais é do que soldadinhos de defesa que defendem o nosso organismo. Imagine que dentro de você tem um exército. Tem a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Marinha, cada um com sua função diferente. E todos eles estão ali para reconhecer o que é do nosso organismo e para reconhecer o que não é do nosso organismo e assim nos defender. Então a nossa imunidade, os nossos soldados de defesa, eles estão ali para reconhecer o que é nosso e para destruir o que não é nosso. E dessa forma a gente vive saudável, né? Com a imunidade sempre fortalecida. Esse é o nosso objetivo.
Agora,
as mudanças... Uhum. Pode falar.
Não, eu ia perguntar isso mesmo. Por que essas mudanças climáticas deixam a gente mais doente?
Pois é, os nossos soldadinhos, que é para estar ali sempre funcionando bem, sempre fortalecidos, eles sofrem bastante com essas mudanças muito bruscas. Por exemplo, de manhã 10 graus, à tarde já está 28 graus, 30 graus, porque o nosso organismo ele não tem tempo hábil de controlar essa temperatura. Logo, ele não consegue deixar o nosso sistema imunológico funcionando de forma adequada. E tem umas outras situações, por exemplo, quando está muito frio, a gente tende a ficar em ambientes mais fechados, né? Então, a circulação de vírus é muito mais fácil quando a gente está em ambientes fechados. Uma outra situação é que quando o tempo está muito mais seco, o frio e seco faz com que as nossas vias aéreas precisem trabalhar dobrado. Então, aquele soldadinho de defesa precisa trabalhar para manter as vias aéreas sempre úmidas, para umidificar o ar que a gente está inspirando, para que ele chegue lá no pulmão bem aquecidinho e molhadinho. Dessa forma, a nossa respiração fica sempre boa e faz com que a gente fique bem. Mas, dependendo do clima, ele trabalha dobrado, fazendo com que o nosso sistema imunológico também fique um pouco mais enfraquecido. É mais difícil para ele trabalhar nessas temperaturas.
E como a gente faz para manter a imunidade boa, né? Ou até aumentar a imunidade, então?
Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como deixar o nosso sistema imunológico funcionando de forma perfeita? Bem, essa rotina estressante que a gente tem no dia a dia, né? É um pouquinho mais complicado, mas a gente tem que lembrar que manter uma rotina saudável é muito importante. Qual é essa rotina? Ter uma boa alimentação, comer diversos tipos de alimentos saudáveis, como frutas, verduras, legumes, os grãos. Evitar, sempre que possível, os alimentos ultraprocessados, evitar os açúcares, os carboidratos. Não significa que a gente não possa comer nosso hambúrguer no final de semana ou nossa pizza. É só para a gente evitar, deixar ali pontualmente, para que nossa rotina diária a gente tenha uma alimentação mais saudável, né? Principalmente com os nossos filhos. Beber bastante água é super importante. Ficar com o organismo hidratado e acaba que nesse friozinho a gente esquece de beber água, né?
E quanto de água a gente tem que beber?
Depende muito do peso, né? O nutricionista ou o nutrólogo, ele avalia de acordo com o peso corporal, mas geralmente gira ali em torno de 1,5 litro, 2 litros ou até mesmo mais, 3 litros. Então, o pediatra pode dizer a quantidade ideal das crianças e o nutricionista ou nutrólogo a quantidade ideal dos adultos. Uma dica que eu dou é sempre deixar uma garrafinha de água do seu lado, porque aí você sempre vai lembrar de beber água.
É verdade. Agora, sobre essa rotina estressante, né? Por isso que as pessoas acabam se alimentando com alimentos processados, né? Às vezes até ultraprocessados, porque é mais rápido, é mais prático, e isso faz mal à saúde, então.
Com certeza. Os alimentos ultraprocessados, eles não contêm as vitaminas, os nutrientes necessários para o nosso organismo. E aquilo, mas contém vitamina C, B, D, A, né? Porque no rótulo sempre tem alguma informação desse tipo. Eles não significam que eles são bons para o nosso organismo. Então, lembrar que aquela comida caseira, se puder levar marmita para o trabalho, se programar com antecedência, ou se for almoçar todos os dias fora, lembrar de comer a salada, os grãos, uma carne magra, manter uma rotina saudável de alimentação, porque é através dos alimentos que a gente vai adquirir todas as vitaminas necessárias para o bom desempenho do nosso sistema imunológico.
Mas mesmo absorvendo então esses nutrientes dos alimentos saudáveis, a gente precisa complementar alguma vitamina?
Essa é uma boa pergunta. Então, as farmácias, elas estão lotadas de polivitamínicos nas prateleiras, né? Mas será que realmente é necessário essas vitaminas? Vamos entender. Uma criança, por exemplo, uma criança que tem uma seletividade alimentar, ela é restrita a um tipo de cor de alimento, ou restrita a algum alimento, ela sim pode talvez ter uma necessidade de uma reposição de vitamina, de acordo com o que o pediatra orientar. Já um adulto que tem uma boa alimentação, come um fast food menos de 3 vezes por semana, a gente considera que tem, então ele está saudável, uma alimentação saudável, balanceada, ele dificilmente vai precisar de uma reposição de vitamina. Aqui no sul, a gente tem poucos períodos de sol, vamos dizer assim. Então, a vitamina D, ela costuma ser uma das mais prescritas para o paciente adulto. Mas é importante entender que isso tudo tem que ser prescrito pelo médico, porque o polivitamínico, ele tem uma mistura, que nem sempre é necessário. Então, a gente precisa voltar à necessidade do paciente. Esse paciente está com déficit de vitamina D, então vamos repor a vitamina D. Déficit de vitamina C, então vamos comer mais alimentos ricos em vitamina C, e se houver necessidade, uma reposição. Então, cada caso é um caso. Não tem essa necessidade da gente ir ali na prateleira e comprar um polivitamínico achando que ele vai fortalecer o sistema imunológico, porque não é assim que funciona. A gente já adquire essas vitaminas dos alimentos.
Uhum. Bom, você falou do adulto também, da criança e do adulto. E a pessoa que já está indo para a terceira idade, que está na meia-idade, ela aí não tem necessidade de uma reposição vitamínica?
Depende do caso. Geralmente a vitamina D é bem importante para o paciente idoso, por conta dos ossos, né? O cálcio e tal. Mas é necessário avaliar a necessidade. Geralmente o geriatra que acompanha esses pacientes vai fazer alguns exames de sangue e nesse exame, se tiver faltando alguma vitamina, ele vai repor. Mas não há necessidade de repor sem saber detalhes, se ele realmente tem alguma necessidade dessas vitaminas. Até porque, quando a gente compra polivitamínico, sem saber a dose ideal, sem saber o que realmente a gente precisa, eles podem brigar entre si no organismo e aí nenhum polivitamínico que a gente estiver tomando vai servir. Porque uma vitamina pode ali não ser necessário e a outra sim, e não está absorvendo adequadamente por conta da mistura.
Uhum. Agora, o alimento por si só, então, ele já é um remédio para o organismo, para aumentar a imunidade?
Com certeza, ele é um dos principais. Mas tem alguns outros que a gente pode seguir, algumas dicas super importantes para manter o nosso sistema imunológico funcionando assim de forma perfeita.
Quais?
O primeiro deles é a alimentação, que a gente acabou de conversar, uma alimentação bem balanceada. O segundo, beber bastante água, manter uma hidratação, lembrar de estar ali tomando sua água. Nada de refrigerante, sempre preferir os sucos, ou de preferência as frutas, né? As frutas têm mais nutrientes do que o suco, mas o suco também é ótimo. Ter uma boa noite de sono. Por exemplo, o paciente idoso já costuma ter uma insônia. Então, conversar com o médico para ver se tem algum chazinho para melhorar esse sono aí à noite, né? O sono é super importante para manter a imunidade funcionando bem. Evitar também o sedentarismo, fazer uma caminhada, 30 minutinhos por dia, 3 vezes por semana de uma atividade física é super importante. De preferência ao ar livre, porque aí você vai ter contato com a natureza, já tá ali se distraindo, desestressando. Um outro assunto super importante que a gente precisa abordar é o estresse e ansiedade do nosso dia a dia, né? Evitar esse estresse, evitar a ansiedade é super importante para manter o nosso soldadinho de defesa fortalecido. O estresse crônico acaba prejudicando, sim, o sistema imunológico. E o aparecimento de diversas outras doenças podem surgir aí por conta desse estresse crônico, né? E é a nossa realidade hoje em dia. Até mesmo de crianças, né?
Uhum.
Então... Pode falar.
Não, não, desculpa, pode continuar.
Então, água, alimento, sono, os hábitos bons, como o hábito da higiene, chegou de algum local, lava as mãos, é super importante a lavagem das mãos, vai fazer alguma refeição, lava as mãos. A gente sempre tem que lembrar desse hábito de higiene que muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Uma outra dica que também é muito importante, principalmente para o nosso clima, é manter a lavagem nasal com soro fisiológico diariamente. Jogar o sorinho no nariz é super importante para tirar aquelas impurezas que ficam ali acumuladas, né? Lembrar que o nosso nariz, ele é um filtro, ele está filtrando todo o tempo. Então, deixar esse filtro limpinho, fazendo a lavagem do nariz com soro fisiológico, é super importante também.
Essa lavagem tem que ser feita quantas vezes ao dia? Em que horário?
O ideal é de manhã e à noite. Quando a criança está mais secretiva ou o adulto está com alguma gripe, resfriado, é interessante lavar mais vezes. Não tem um mínimo ou um máximo. A gente sempre orienta pelo menos de manhã, quando vai ao trabalho, vai à escola, e à noite, quando chega do trabalho ou da escola. Mas, no caso que a criança ou o adulto estiver doente, a gente intensifica essa lavagem nasal. Ela pode ser realizada com os dispositivos de soro, que a gente compra nas farmácias, ou com os dispositivos de alto volume, que é com a seringa ou com os frasquinhos próprios para aplicar o soro fisiológico.
Tá certo. Doutora Mariana, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com a doutora Mariana Rosa, ela é médica alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e nos falou sobre como manter a imunidade em alta.